Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Sora.
E aqui é o Matheus, o vilão.
E hoje estamos aqui para o segundo episódio do nosso podcast. Dessa vez nós vamos falar dos curtas de 40 anos de Alien. Em 2019, o filme Alien Oitavo Passageiro completou 40 anos e, consequentemente, também a franquia Alien. Então, para não deixar a data passar em branco, a Fox decidiu aproveitar o Alien Day para lançar uma série de curtas produzidos por diretores amadores. Ó, vou contar uma coisa pra vocês. A gente já tinha até gravado sobre esses curtas antes, mas a nossa ideia era justamente trazer esse conteúdo na forma de podcast. Só que no ano passado, por muitos motivos, esse projeto demorou pra sair do papel, então só agora nós estamos trazendo pra vocês finalmente esse tema. Então acabou que passou um tempinho aí, mas a gente não poderia deixar de falar desses curtas, que querendo ou não foram importantes pra história de Alien em 2019, e para a data que marcou os 40 anos da franquia. Esses curtas foram produzidos em uma parceria entre a Fox e a Tongle, que é um estúdio de crowdsourcing. Crowdsourcing, para quem não sabe, é um modelo de criação, de produção, que utiliza mão de obra e conhecimentos coletivos para desenvolver soluções e criar produtos. E o projeto foi justamente a criação desses 6 curtas inspirados lá no filme de 79.
Nesse concurso, cada candidato podia enviar até 5 conceitos. No total, 500 pessoas se inscreveram e 6 ideias foram selecionadas. Ou seja, teve muita coisa rolando, teve muito conceito apresentado e só os melhores foram escolhidos.
Sim, e como a proposta era trazer um concurso baseado no filme Alien de 79, tinha algumas regrinhas ali para manter essa ambientação. Primeiro, eles tinham que fazer uma história original com personagens totalmente novos, mas mantendo os aspectos que fizeram da franquia Alien um sucesso. Esses curtas também deveriam ter pelo menos uma fase do ciclo de vida dos xenomorfos, além de personagens da classe trabalhadora, que são, assim, muito presentes nas histórias de Alien, tanto nos filmes quanto no próprio universo expandido. A maioria dos quadrinhos, livros e até mesmo jogos de Alien são protagonizados pelos fuzileiros, pelos mineradores. Até mesmo os protagonistas do primeiro filme, a tripulação da Nostromo, foi escrito como um grupo de caminhoneiros espaciais, né? Afinal, eles estavam ali em um transporte de minério. Esses curtas foram lançados no canal da IGN no YouTube entre os dias 29 de março e 26 de abril, que foi a data em que foi comemorado o Alien Day. Para quem não sabe, o Alien Day é uma data onde os fãs celebram a franquia e ela acontece no dia 26 de abril porque nos Estados Unidos a data é escrita ao contrário, o mês é colocado na frente do dia, então lá 26 de abril é 4 de 26. E a lua, onde se passam os dois primeiros filmes, é LV-426. Então, as pessoas associaram essa data a LV-426 e criaram esse dia para celebrar a franquia. E o primeiro curta lançado foi o Containment, dirigido pelo Chris Reading, que já começa com uma situação bem tensa. Nele, nós vemos a explosão do transporte colonial Borrowdale e uma tripulação claramente tensa depois de presenciar um surto de um organismo desconhecido. Nos diálogos, nós vemos que eles estão inseguros e desconfiando de que pode existir alguém ali que está infectado por alguma coisa que, como nós sabemos bem, é um xenomorfo. E nesse curta, já dá pra gente ter uma boa ideia da qualidade das produções que estariam vindo aí. Gente, se vocês não viram ainda esses curtas, eu recomendo muito que assistam. Eles têm entre 9 a 12 minutos, em pouco mais de uma hora você assiste tudo. Tá lá no canal da IGN, vai ter o link aí pra vocês assistirem. E é surpreendente o que eles fizeram com um orçamento de $35 mil, né?
$35 mil pra gente parece muita coisa, né? Algo que se a gente tivesse no banco agora todo mundo ia ficar muito feliz, mas quando se fala de produções cinematográficas, esse é um valor muito pequeno, não dá para pagar quase nada com isso, então o pessoal realmente fez milagre. E vale a pena mencionar que, apesar de serem produtores, diretores e roteiristas amadores, eles já trabalharam em outras produções. Então eles têm um conhecimento que transporta para esses curtas. Você consegue ver que tem uma qualidade profissional no trabalho de cada um.
É, realmente, apesar de ter comentado aqui que são diretores amadores, você vê que é um trabalho que tem uma qualidade muito boa. Com certeza, o apoio da Fox e da Tongal, que trabalhou junto com eles nessas produções, foi algo que fez diferença, mas ainda assim é possível ver o quanto esses diretores se dedicaram para trazer um trabalho a nível do que Alien merece. O Containment trabalha com uma ideia bem interessante, que é a tensão gerada após um surto de xenomorfo. Nós temos ali 4 pessoas. A maioria delas não sabe o que era aquela criatura que foi responsável pela explosão da nave onde eles estavam. Tem uma cientista que tá por dentro mais ou menos do que é o xenomorfo, mas como a maioria dos cientistas de Alien cria uma certa proteção em relação a essa criatura, né? Tem aquela admiração por ele e tudo mais. Essa cientista, inclusive, é a atriz Sharon Duncan Brewster, que fez uma aparição no Rogue One como a senadora Tyra Panlu. Eu vou deixar a imagem aí no post para vocês verem. Quem estiver ouvindo nosso podcast no YouTube vai estar vendo a imagem dela agora. E além da Sharon Duncan Brewster, tem também uma participação super especial nesse episódio.
Nos momentos finais, a gente tem uma voz que vem de um rádio, e essa voz é de James Paxton, filho do Bill Paxton, que é um ator lendário quando a gente está falando de ficção científica. Ele tava no Aliens, o Resgate, ele é o famoso cara do Game Over, man.
That's it, man. Game over, man. It's game over.
Ele é o Punk, que é assassinado pelo Exterminador do Futuro no primeiro Exterminador do Futuro, e é um dos policiais de Predador 2. Ou seja, quando a gente fala de ficção científica, o Bill Paxton tá em algum lugar. E isso fez ele se tornar lendário. A presença do James Paxton no curta é um toque muito especial.
Engraçado, né? Ele foi morto por um xenomorfo, foi morto por um exterminador e foi morto por um predador. Caramba, Bill Paxton.
E foi morto pela trindade da ficção científica. Foi muito inteligente ter lançado o Containment no primeiro dia, porque ele tem um conceito diferenciado, e isso mostrou que os próximos curtas também teriam conceitos que fogem um pouco do convencional quando a gente fala de filme de Alien especificamente. Nesse é tratado o pós-ataque, a gente vê o que acontece depois que os aliens acabam causando todo o estrago lá na nave. A gente vê o personagem não com medo porque ele está sendo perseguido pelo xenomorfo, mas porque ele já viu um xenomorfo e o que essas criaturas são capazes de fazer. Ele está totalmente desesperado, ele está com muito medo. E como a gente que vê o filme, já viu os filmes, sabe o porquê que ele está com tanto medo, a gente sente isso junto com ele.
Tanto que eles têm uma rápida experiência ali com o Chestbuster dentro da própria nave. No final, a protagonista escreve com sangue pra galera ficar longe daquele lugar, porque aquela criatura é extremamente perigosa.
E tem um detalhe nesse curta que eu percebi reassistindo, é que eu não sei se foi proposital ou se foi por acidente, mas se foi proposital, parabéns pra direção. A personagem principal, quando ela vai escrever no vidro pra não abrirem a nave, ela começa a escrever da esquerda para a direita, ela para por alguns segundos e depois volta a escrever da direita para a esquerda, porque quem tá lendo vai ler ao contrário.
Caramba, não tinha reparado nisso não.
É um detalhe muito pequenininho, mas eu acho que faz tanta diferença em você perceber o quanto se preocupam com esse tipo de detalhe.
É verdade. E ó, galera, se você estiver assistindo esse curta, ele é o único que tem cena pós-créditos. Na verdade, é só uma brincadeirinha que eles fizeram ali no final. É engraçadinho. Então assistam a cena pós-créditos também.
Não é nada nível da Marvel, né, que vai aumentar um universo expandido, mas vale a pena ficar até o finalzinho.
É. E o segundo curta foi Specimen, da Kelsey Taylor. Ele se passa durante o turno da noite em uma estufa, onde uma botânica chamada Julie percebe que o cachorro que tá lá com ela, a Maggie, está claramente incomodado com o conteúdo de um dos containers que está no local. Ela até chama um colega de trabalho dela para falar sobre isso, só que eles pensam que é bobeira. Então ela volta a trabalhar, põe o fone no ouvido, vai ouvir uma música, só que depois o conteúdo misterioso lá escapa e o sistema de segurança do laboratório é ativado. A Julie fica presa com um facehugger dentro do laboratório e, como todo bom facehugger, ele está em busca de um hospedeiro. Esse é um curta tenso que trabalha com umas ideias muito, mas muito boas. Quando a diretora Kelsey Taylor foi criar o conceito para esse curta, ela não tinha um conhecimento da franquia Alien e, devido a isso, não teria como ela escrever algo a tempo para enviar para o concurso. Então, o que ela fez? Ela acessou lá os fóruns da Tongal e trabalhou junto com um roteirista que foi quem criou essa história. E não só assistindo o curta, mas também observando alguns detalhes e vendo algumas curiosidades sobre a produção, nós vemos o quanto ele teve influência de Aliens: O Resgate.
E essa dinâmica entre a Kelsey, que é a diretora, com o roteirista é bem legal, porque é uma diretora que, você comentou, não conhece muito sobre a franquia, com um roteirista que claramente conhece. O nome dele é Federico Fracchia. E a história ficou muito dentro do que você pode esperar de uma história de Aliens. E é bem legal de notar isso, de saber essa curiosidade, porque você percebe que a diretora tem, assim, um talento que vai além de simplesmente entender do material que ela está trabalhando. E você percebe que ele é um curta muito bem produzido. A personagem é muito bem escrita, o roteiro e a direção combinam muito bem.
Sim, realmente, entre os curtas, esse é o favorito de muita gente e não é à toa, porque ele é primoroso. Ó, pra vocês verem, tem um momento que nos efeitos sonoros são usados sons de helicópteros. E ela usou isso inspirada no James Cameron, que teve a Guerra do Vietnã como uma das suas influências em Aliens: O Resgate. E, inicialmente, a ideia era que esse curta se passasse em um laboratório, bem parecido com aquele lá da cena da Ripley e da Newt presas com o facehugger no segundo filme. Só que acabou que, por questões de agenda, eles perderam a locação e o único lugar que eles conseguiram para gravar foi um bunker enorme que não ia servir para a ideia dela. Então, o que que ela fez? Para delimitar o espaço e não parecer que eles estavam em um local tão aberto, ela usou as plantas e foi aí que surgiu a ideia de uma estufa. E no fim, esse foi um problema que acabou criando um diferencial desse episódio, porque muita gente gostou justamente por ver o xenomorfo em um ambiente que normalmente nós vemos o predador, né? Geralmente quem tá, entre aspas, no meio do mato é o predador, não o alien. E casou muito bem com ele, porque o xenomorfo podendo se camuflar ali em meio às plantas e tudo mais, ficou muito legal.
Eu cheguei a ver muito fã comentando que esse seria o cenário perfeito para um filme de Alien, a floresta. Então, esse foi o que chegou mais perto de entregar isso. E realmente, como o Alien é muito mais animalesco, ele lembra uma criatura feroz, a selva é um cenário perfeito. Se fizessem um filme com essa dinâmica, ia ficar muito bom. O Alien vs Predador Hacking, que tem uma parte que é na floresta, não conta.
Sim, Hacking não conta em situação nenhuma. Enfim, a atriz protagonista dessa história é a Jolene Anderson, que fez a voz da Ada no remake do Resident Evil 2. Quem jogou o remake pode reconhecer aí a voz da atriz. E tem uma outra coisa que vale a pena comentar, que é um efeito prático que eles usam nesse curta, que foi usado no primeiro filme. Na hora de simular o efeito do sangue do facehugger caindo no chão, eles usaram o truque da acetona no isopor, que também foi usado no primeiro filme. Quando eles cortam ali a perninha do facehugger que tá no Kane, o sangue ácido dele cai, né, e vai descendo pelos andares da nave. E foi usado justamente isso, acetona jogada sobre o isopor. E a Kelsey Taylor reproduziu esse efeito. Eu achei excelente. É um momento até um pouco assim que tem destaque nesse episódio. E por fim também, não podemos deixar de comentar da Meg, que é um cachorro sintético, cara. Eu nunca tinha visto isso. Nem no universo expandido eu nunca tinha visto animais sintéticos.
É um negócio que, além de surpreender muito, o efeito no filme tá muito bem feito. É um efeito prático, tem uma qualidade excepcional e é surpreendente. Você tá assistindo, você não imagina que isso vai acontecer. De repente você vê um cachorro brigando com um facehugger e a gente sabe que um cachorro não consegue enfrentar o facehugger por causa do sangue ácido. Aí você para, peraí, tem alguma coisa muito errada com esse cachorro. E a gente vê que o tempo todo ele era um sintético, mas que até a própria personagem principal tratava como um cachorro de verdade.
Ela mesma não sabia que era um sintético. Foi realmente uma sacada muito boa.
E no finalzinho, quem ficar pra ver os créditos vai ter ali uma música composta por Robert Evan Hunt. E além de ser um tema muito bom, ele tem muita inspiração no tema de O Enigma de Outro Mundo, criado pela lenda do cinema Ennio Morricone. Se você ouviu uma e depois ouviu outra, você já percebe que nas primeiras batidas a influência tá ali. É um detalhe muito interessante, é um detalhe muito legal, e eu, como fã de Enigma de Outro Mundo e Alien, adorei.
É, ó, eu vou botar aí a música pra vocês ouvirem, vejam se não parece. E o terceiro curta é o Night Shift, dirigido pelo Aiden Michael Bresnik. O Night Shift começa com um dos trabalhadores de uma colônia encontrando o seu colega bêbado e totalmente desorientado. Quando ele encontra o cara, ele pensa, pô, o cara chapou na bebida, né? Então vamos pra uma saideira. Então eles vão lá pro depósito de suprimento da colônia que estava prestes a fechar. Só que nesse momento, a condição do caminhoneiro piora e, como se já não bastasse isso, uma infestação começa a tomar o local. Logo no iníciozinho do curta já tem um detalhe quando o cara supostamente bêbado tá caído, que é um facehugger jogado no cantinho ali, só que se você não estiver prestando muita atenção, talvez você nem veja. Ele é bem visível, ele não fica escondido. Mas foi uma forma de mostrar que aquele cara não estava bêbado na verdade. O diretor foi sutil, colocou um detalhe ali na cena de uma forma que eu gostei muito.
Eu mesmo não tinha visto o facehugger da primeira vez, só quando a Sora apontou ele pra mim na tela que eu prestei atenção. Então, se fosse comigo ali, eu também, igual o cara que ajudou, eu não ia ter visto e ia ter me ferrado junto com todo mundo.
E o interessante desse curta é que ele tem uma ideia meio assim, Resident Evil Outbreak. Ele se passa nos momentos iniciais de uma infestação de uma colônia de mineração. Provavelmente, os mineradores estavam lá escavando túneis, acabaram escavando um túnel cheio de ovo de xenomorfos e, em questão de minutos, a infestação começa a tomar tudo.
Mas o mais legal é que, enquanto o curta está acontecendo, você está acompanhando só a história dos dois caminhoneiros e dos dois funcionários do depósito que estão lidando com o Chest Buster. Só no finalzinho que você começa a ouvir os sons do Alien, os sons das armas também, que você percebe que a coisa tá bem pior pro lado de fora do que tava ali dentro, que dava a impressão que é onde tava começando tudo.
É, ali bem no final do curto que você vê que a infestação tá tomando a colônia inteira e que provavelmente aquelas pessoas não vão sobreviver.
Aí você vê que o pessoal tá dentro da frigideira ali dentro do depósito, só que quando tudo acaba, você vê que na verdade eles estão pulando no fogo.
É, se esse curta tivesse uma continuação, provavelmente seria a moça que sobrevive no final ali, tentando escapar da colônia. Dá até algumas ideias, assim, para continuações futuras desse curta. Depois de Night Shift, temos o War, dirigido pela Kylie e Sam Spear, que são chamadas também de Spear Sisters. Por favor, não confundir com Britney Spears. Esta história é protagonizada pela Lorraine, uma mulher já de idade avançada que trabalha em uma colônia de mineração do planeta para oferecer uma vida melhor para sua filha e netos. Tanto que no início a gente vê lá eles parabenizando ela pelo nascimento do segundo neto. Quando acontece a troca de turno, ela vai e troca uma ideia com a filha dela. A gente vê que ela é uma pessoa bem família. Só que quando ela desce para a mina para trabalhar, os trabalhadores encontram um companheiro morto em circunstâncias bem estranhas, com o peito estourado. E nisso tem uma sintética da Weyland que está monitorando o trabalho deles. Assim que vê aquela situação, a sintética pede para os mineradores voltarem. Só que quando eles estão voltando, eles são atacados por um xenomorfo, o que deixa tudo ainda mais tenso. Ainda assim, a maioria dos mineradores consegue voltar para o elevador, só que na hora que eles estão subindo, a Lorraine começa a pensar naquelas coisas que eles viram lá embaixo e se vê forçada a escolher entre escapar ou desafiar as ordens da gerência e encarar os seus medos para lutar pela segurança da sua família. O War é outro curta que se destacou muito, e boa parte desse destaque veio da sua ambientação e também dos seus efeitos. Tem uma hora que aparece um xenomorfo que é surpreendente. Você fica pensando como uma produção de baixo orçamento conseguiu um xenomorfo com aquele nível de detalhes. E isso não foi à toa. Eles tiveram um xenomorfo feito pela Image Engine, que é um estúdio de efeitos visuais super conceituado, que trabalhou em Jurassic World, Distrito 9, Thor Ragnarok, só para vocês verem o nível do negócio.
E não só no efeito especial, esse curta ele também se destaca muito pelo roteiro, que em pouquíssimo tempo quebra vários clichês e várias convenções que a gente está acostumado com filmes desse tipo. Primeiro a personagem principal, que é uma avó, que é uma posição que você não vê muito em filmes do tipo, do gênero, né? Uma personagem mais velha e que tem um lado materno por trás dela. Você também tem depois a união dos mineradores, que é um momento bem legal no final, quando a Lorraine volta para enfrentar o xenomorfo de frente. Por alguns segundos ela tá sozinha, e parece que ela vai estar sozinha, porque todo mundo no elevador não concordou em ficar e enfrentar a criatura. Aí de repente todo mundo chega do lado dela, e você vê que ao invés do clássico do terror, em que todo mundo se espalha, você tem um momento de união de todo mundo contra a criatura.
É, esse é mais um daqueles curtas que deixam um final meio aberto e que fazem você imaginar como aquela situação ia proceder a partir dali. E essa questão da maternidade que você comentou da Lorraine também é um detalhe interessante, porque assim, é uma característica da própria Ellen Ripley. A Ripley é movida por um sentimento materno, né? Então a Lorraine tem ali um quê de Ellen Ripley. E uma coisa que pode passar um pouco despercebida, mas que eu tenho certeza que foi intencional por parte das irmãs Spear, é o fato deles trabalharem com minério, que é justamente o que a Nostromo estava transportando quando aconteceu o incidente lá no primeiro filme. Em entrevistas, as diretoras comentaram que eram fãs do primeiro filme em especial, e você vê a forte influência em diversos aspectos. Tanto que elas colocaram um easter egg muito legal nesse episódio. Um dos trabalhadores da mina tá com a camisa da Aspen Beer, que é uma marca fictícia de cerveja pertencente à Weyland que aparece no primeiro filme. Para vocês verem o quanto elas se aprofundaram nesse universo, e acabou que esse se tornou, pelo menos para mim, um dos melhores desses seis curtas.
Para mim, o War ele é o melhor justamente porque você vê essa profundidade na história, no conhecimento da lore do Alien, assim como as técnicas de direção e os efeitos especiais, que não tem como botar defeito por ser uma produção de baixo orçamento, porque a qualidade é muito boa.
Sim, é. Tem momentos que você vê que eles claramente usam o fato do ambiente ser escuro para esconder algumas coisas, né? Mas acaba que o Alien, como é uma criatura que sempre age nas sombras, não fica uma coisa artificial. Realmente ficou bem condizente, e também o ambiente, que inclusive foi filmado em um museu de mineração mesmo, é um ambiente naturalmente escuro. E no dia 26 de abril, no Alien Day, foram lançados dois episódios. Um deles foi o Harvest, dirigido pelo Benjamin Hodgshell, onde a gente vê um grupo de sobreviventes tendo que escapar de uma nave que vai se colidir com um cometa, e eles têm poucos minutos para chegar até a cápsula de evacuação. Eles têm como única ferramenta um sensor de movimentos, só que o problema é que além deles estarem num lugar prestes a explodir e aparentemente andando em círculos, ainda tem ali uma criatura nas sombras que tá aterrorizando todo mundo.
A temática ela é uma clara inspiração dos momentos finais do primeiro filme do Alien, quando a Ripley, que já programou a Nostromo para explodir, também tem que fugir do Alien usando o sensor de movimento para alcançar as naves de fuga. Então a gente tem esse paralelo aí da inspiração com o original.
E ele começa tenso e vai com essa tensão até o final, onde a gente tem uma revelação de que, na verdade, tinha um traidor entre eles. Uma das mulheres era uma sintética que estava levando eles, digamos assim, para a boca do leão.
A sintética leva eles, mas dentro da nave de fuga a gente tem aqueles belos ovos que a gente já conhece muito bem e sabe o que vai acontecer. Só que aí a nave já tá fechada, já estão presos pelo cinto de segurança e não dá tempo de fazer mais nada. E aí que a gente tem aquela cena que a sintética é revelada, o Alien aparece logo atrás dela e empala ela, né? Lembrando até um pouco o Aliens, quando a rainha empala o Bishop antes de cortar ele no meio, parece um pouco.
É verdade, ele vem com aquele ferrão que ele tem no rabo e a diferença é que com o Bishop o estrago foi bem maior, né? Porque era uma rainha, aqui a gente só tem um drone.
E vale comentar aqui que esse é o curta em que o xenomorfo tá mais presente, é o que a gente consegue mais ver a forma do alien, né? Nos outros eles são escondidos ou então não tá na forma adulta e nesse nós vemos ele com toda a sua glória, toda a sua beleza, né? E dá pra perceber que é uma roupa, é um efeito prático e ele é muito bem feito. E é bem feito por um motivo bastante simples. Essa roupa, ela ia ser usada pro Alien Covenant. Ia ser usada numa produção com um orçamento, né, bem maior do que esses curtas. Então ela é um efeito prático oficial da Fox, muito legal da gente ver na tela. Ela não foi usada no Covenant, porque a produção, o Ridley Scott principalmente, decidiu ir mais pro CGI e ficou meio que sobrando. Então o diretor conseguiu emprestado lá da produção para usar no curta dele. E você percebe que é uma roupa meio dublê, porque o Alien ele não mexe a boca em algumas cenas que era para ele estar mexendo, é uma boca meio travada, porque é assim que a roupa foi feita, ela não foi feita com articulação. Mas ainda assim, é muito legal você ver esse efeito prático que saiu direto do Covenant numa produção basicamente feita por fã.
É, foi um baita mérito do diretor ter conseguido acesso a esse traje para usar no curta. Realmente é uma coisa que merece destaque aí. E graças a todo esse cuidado com os detalhes, essa história tensa e até mesmo os efeitos que estão bem primorosos, esse também acabou sendo considerado um dos favoritos entre os fãs. O Harvest realmente se destaca entre esses curtas e tem um final trágico fechado, né? Porque, como a gente sabe bem, aquelas pessoas vão ser impregnadas e em breve darão à luz a Chestbusters. Para fechar, tivemos o curta Alone, dirigido pelo Noah Miller. Ele se passa no transportador Otranto, onde depois de acontecer um vazamento químico, uma sintética chamada Hope fica abandonada sozinha por muitos meses. Ela passa um ano tentando manter a nave e se manter viva enquanto ambos vão perecendo. E tem uma parte em específico dessa nave que ela não consegue ter acesso, mesmo sendo a única sobrevivente viva. E isso sempre deixou ela meio encucada, porque por que ela não podia entrar ali? Até que um dia acontece uma falha de sistema e ela finalmente pode descobrir o que tem lá naquele laboratório. A carga que a inteligência artificial da nave tanto tentava proteger dela era um facehugger. E o interessante é que essa sintética começa a desenvolver um certo sentimento de apego a esse facehugger. Assim como ela e a nave que já estavam se deteriorando, o facehugger, por não ter um hospedeiro ali na nave, afinal, a única sobrevivente era um sintético, e como nós sabemos bem, os xenomorfos não conseguem se desenvolver dentro de sintéticos, então ele começa a morrer também. Só que como a Hope tinha desenvolvido um sentimento ali de amizade com ele, ela começa a fazer de tudo para colocar a nave para funcionar e ir atrás de vida humana. Até que um dia ela finalmente encontra, depois de detectar o pedido de socorro da Otranto, um homem entra na nave para descobrir quem enviou aquele pedido. Só que, na verdade, ela não queria ajuda, ela só queria evoluir o seu pet. Então, ela prende ele, faz com que ele seja impregnado pelo Chestburster, que posteriormente dá origem a um xenomorfo. E nós tínhamos falado que o James Paxton voltaria. É justamente nesse curta que ele volta com um papel ainda mais notável do que no primeiro.
Além dele fazer o cara que encontra a nave, ele também é o xenomorfo. Ele é a pessoa que está usando a roupa do efeito prático.
De fato, não teria como ter protagonismo maior aí. E esse é um outro curta que se destaca pelos efeitos práticos. Ele teve miniaturas da nave, animatrônico do Facehugger, tudo feito pela Raptor House Effects. E eu diria que esse, entre os curtas, é o que tem a história mais inusitada, que é o desenvolvimento da amizade entre uma sintético e um facehugger, que a gente não tem certeza se ele corresponde, né? Ele age de maneira mais instintiva, porque em alguns momentos, aquele facehugger acredita que a Hope poderia ser um possível hospedeiro. Só que quando ele repara que se trata de um sintético, ele se afasta. E é nisso que o episódio se desenvolve.
A própria Hope comenta durante o curta que ela sabe que o facehugger só é atraído por ela porque ele acha que pode ser um ser humano, por isso que ele sempre volta. Então fica assim uma exploração dessa questão de será que o alien é só realmente a máquina perfeita para matar e não pensar em mais nada, ou ele é capaz de ter algum tipo de sentimento, assim como um pet tem com um dono. Os segundos finais deixa isso em aberto, porque o xenomorfo crescido aparece, ele entra no frame cobrindo a sintético, então você não sabe se é de uma forma amigável ou não. Será que o alien é capaz de criar um vínculo de amizade com, não um ser humano, mas com alguma outra coisa? Ou ele simplesmente é uma criatura que baseada no instinto, que só quer saber de sobreviver? Então, o Alone é curioso por levantar questões que a gente não tinha visto ainda nos filmes do Alien. Tanto que a outra parte filosófica do curta, que é além da capacidade do Alien de sentir alguma coisa, é o que um sintético sente ao saber que ele vai ser desligado a qualquer momento porque ele está falhando. Uma criatura que não é um ser humano é capaz de temer a morte.
Sim, os sintéticos do Alien se destacam um pouco por essa capacidade de ter sentimentos além do que se espera de um robô. Tanto que a gente tem também, apesar de não ter comentado muito sobre isso no War, a sintético que está lá monitorando os mineradores também tem o seu senso de discernimento. Tanto que quando ela percebe que tem um xenomorfo ali, a primeira coisa que ela faz é mandar uma mensagem para Wayland e trancar a porta, porque ela não quer que ninguém entre lá. Mas ao mesmo tempo a gente percebe que ela tinha uma preocupação com a vida dos mineradores, tanto que ela foi totalmente contra eles descerem para encarar os xenomorfos lá embaixo. E aqui no Alone nós temos uma sintético que também está tendo que lidar com uma questão complicada, que é o sentimento de solidão. Assim como um ser humano, ela começa a ter a sua mente afetada pelo fato de estar sozinha há muito tempo. É até uma coisa legal que a gente vê também no Ad Astra, filme do Brad Pitt, que foi lançado no final de 2019, ele também lida com essa questão, né, da solidão do homem no espaço. É um tema recorrente em viagens espaciais, né?
Não à toa que o primeiro episódio do Twilight Zone é sobre esse tema.
Sim, Onde Estão Todos é justamente sobre isso.
E o Alone é uma excelente maneira de acabar os curtas. Foi uma boa decisão em ter deixado ele para o final. Porque assim como o Containment, que abre as portas para conceitos novos, o Alone termina deixando um gancho ainda maior para esse tipo de conceito, que é muito legal ver vindo para a franquia Alien, né? Que desde o terceiro filme tem ali um pouco da repetição das mesmas coisas, né? Então essas ideias novas, como uma parte mais filosófica, o Alone é basicamente um monólogo, e você não imaginar um filme do Alien com todo esse shakespearismo, por assim dizer, né? Então é bem legal ver o caminho que esses curtas seguiram, né? Apostando mais na criatividade de novas ideias.
Esses curtas serviram para mostrar que a franquia Alien ainda tem muito que ser explorado. E que talvez o que a franquia esteja precisando é justamente isso. Ideias novas. Tudo bem que muita gente gostou do caminho que o Ridley Scott tem seguido com os atuais filmes, né? O Prometheus e o Covenant. Mas não seria tão bom poder ver uma ideia dessas mais desenvolvida, um diretor criando uma história totalmente nova, sem ligação com aqueles personagens que a gente conhece, talvez não trazendo tanta expansão para o universo cinematográfico de Alien, mas explorando cenários diferentes, que é uma coisa que o universo expandido faz bastante, mas onde os filmes acabam pecando um pouquinho.
Ao invés de ir para a expansão, é uma introspecção do que acontece nessas histórias. É bem legal. Seguir por esse caminho seria muito mais interessante.
Sim, porque querendo ou não, são 40 anos de franquia, então muita coisa aconteceu e ainda pode acontecer. É um universo que dá pano para manga. Bom, então é isso, galera. Esse foi o nosso podcast sobre os curtas de 40 anos de Alien. Quem ainda não assistiu, assista lá e comentem com a gente quais são os seus favoritos. E não deixem de continuar acompanhando também o nosso podcast. Você pode ficar sabendo dos novos episódios pelo YouTube. E agora nós também estamos no Anchor, Spotify, iTunes e diversos agregadores. É só você acompanhar a gente pelo agregador de sua preferência. Muito obrigada a todos os ouvintes e até a próxima!
E lembrando que a nossa missão é levar o entretenimento de todas as galáxias para vocês. Então a gente se vê na próxima aventura do Central Pandora e muito obrigado!